máquina do tempo Filcha. Leandro Bucol, chuta esse DeLorean porque está começando mais um Máquina do Tempo Fusion!
É isso aí, galera! Estamos aqui na quarta edição do Máquina do Tempo Fusion para fazer o feedback, recados e tocar as nossas musiquinhas dessa semana.
Musiquinhas boas. Nós temos recados relacionados ao programa do The Doors, que saiu na semana passada. Temos lançamento de CD. Vamos comentar o novo CD do Queens of the Stone Age. Temos um bloco especial e uma notícia bombástica no final desse programa, hein?
Mas em Octoc também temos um recadinho, não temos não?
Mas a gente vai falar isso agora, logo na sessão dos e-mails. Leandro, só pra começar esse programa, temos andança pela podosfera.
Tá lá. Tog, o Aba.
Daqui a pouco vou cantar Dancing Queen.
Sobe o sol.
Infâmias à parte, eu estive lá na casa dos nossos amigos do We Are Geeks, batendo um papo sobre Frankenstein.
Ih, que maneiro, cara. É uma banda? Não lembro de uma banda com esse nome.
Porra, tu não lembra de Frankenstein?
Sobe o som pra mim.
Mas não tem nada a ver com música. Dessa vez a gente bateu um papo sobre o mito, a lenda. O homem, o monstro de Frankenstein, a história original, escrita pela Mary Shelley, a influência do personagem pelo mundo da cultura pop e da cultura nerd geek. Foi um papo muito divertido, a gente conversou lá, eu, Tato, Mauri e os outros convidados, Marcelo Salgado! Eis, pode comer, tava lá.
Tu sabe ler, Octoy?
Prefiro esperar um filme.
Mas conte-nos então, como foi aí essa incursão no Ultra Geek, né?
Pois é, rapaz, o Ultra Geek, que o pessoal contou aqui em primeira mão, o We Are Geeks digievoluiu para Ultra Geek. E dentro desse novo formato eles fizeram um apanhado, assim, uma geral desse mito do Frankenstein. É um programa bem completo, 40 minutos de papo, e incrível como em 40 minutos a gente conseguiu falar de tanta coisa de Frankenstein.
Muito maneiro, vou parar para ouvir.
Exatamente, link no post, vai lá se você ainda não ouviu, confira!
Vamos pros e-mails!
Relacionados ao programa 148, nosso especial The Doors.
Comentário do André VH. Ele não gosta de The Doors. Julguem-nos. Só gosto de uma ou outra música, mas aquele tecladinho de 1,90. Parei. O cara não respeita nem a memória, essa coisa. Aí ele fala que aquele tecladinho lá, né, de 1,99, realmente estraga tudo pra mim. Vou baixar, quem sabe vocês conseguem me convencer a dar mais uma chance para a banda.
André, assim, a questão desse programa, eu sou suspeito de dizer, porque eu também não curto The Doors. Se você já ouviu o programa, você já sabe a minha opinião a respeito da banda. Eu acho que o objetivo desse programa em especial não é nem fazer a pessoa gostar ou não gostar, mas existe uma coisa que é obrigatória. Eu posso não gostar de The Doors, mas eu respeito a importância histórica, o peso que a banda tem no cenário do rock. Então, cara, é algo que tem que ser minimamente conhecido.
Pois é, cara. Mas aí você vai acabar gostando. Ouvindo o programa, você vai acabar gostando. Você vai descobrir que não é feito só de tecladinho.
É verdade isso. A gente vai descobrindo que existem fases do The Doors. Você pode vir a gostar de uma fase mais do que a outra. Eu, por exemplo, como eu falei, eu gosto do The Doors mais no fim de carreira.
The Doors fim de festa.
The Doors fim de festa.
Estamos esperando o seu comentário sobre o comentário sobre o que você achou depois de ouvir o programa. E o Queiroz largou o dedo aqui falando que o Shinko está cuspindo heresias a torto e a direito.
Fala assim do Shinko, não. Shinko é a tua opinião certa. Shinko é a tua opiniões embasadas.
Porque o Shinko comparou Kurt Cobain com o Jim Morrison.
Tá vendo?
Tirando que o Jim Morrison sabia escrever e cantar, tem talvez algumas coisas em comum. O Queiroz continua aqui falando que o Jim Morrison, pra mim, foi o Elvis Presley do mal, o Sinatra do rock and roll, aquilo que o cinema rejeitou e o rock aceitou. Olha, na chuvosa segunda-feira, ouviram Máquina do Tempo na estação de trem do Meyer, quase entrando em estado de choque quando foi dito que Jim gravou com Jimmy. Pesquisei há pouco, pois ontem, cansadão, nem entrei na internet e achei isso aqui. Ele passou o link.
Link estará aí no post, hein, gente?
É desse Lament Morrison que vocês falaram? É esse mesmo. É bizarro, né, cara?
Ah, garoto! que você achou disso?
O que, que eu achei é que não faz sentido. Enfim, passageiro dessa máquina do tempo, e que o tecladista mais penetra de todos os tempos esteja numa boa ao lado de Jim, Jimmy, James e John Lennon. Rest in peace. Bonito, bonito.
Bonito, bonito.
Agora o comentário do Rod.
O Rod, que fez um comentário relacionado ao nosso último programa do Fusion, falando sobre Ramones, Stone Temple Pilots e muito mais.
Fala, pessoal. Episódio muito legal, principalmente por terem colocado Charles Bradley. Descobri ali no primeiro disco por indicação de uma lista de um site como melhores lançamentos do ano e pá! Excelente.
Charles Bradley é o cara, né?
Cara, eu ainda tô extremamente viciado no som dele, assim. Sabe quando... Eu tenho uma regra que outro dia até postei na minha timeline, que é no silêncio toque Johnny Cash. Não sei o que eu vou ouvir, não sei. Pronto, eu coloco Johnny Cash, funciona. Esta semana, ou já há uns 15 dias, eu tenho tocado Charles Bradley, cara.
E tem funcionado.
Pô, fenomenal.
Fenomenal.
Olha o comentário agora do Samurai.
Olha aí, arigatô.
O samurai de Florianópolis, Santa Catarina.
Ele é retardatário, né? Ele tá comentando agora sobre o programa 146 Rock Around the World. Programa que já saiu umas 3 semanas.
É que, pô, sabe o que é, né? Do Japão pra cá demora.
A gente fez a volta ao mundo em 10 músicas. Qual é a desculpa dele?
Muito bom o som. Depois de terminado o TCC, tudo se acalma, me diziam. E agora o que eu tenho a dizer é: acalma os olhos do cu de quem me disse isso. Octavio, já tem tanto tempo que a gente deu a volta ao mundo. Por que, que ele fez esse comentário sobre o TCC?
Porque ele tava atrasado, porra.
Ah, tá. Entendi.
O desgraçado não pegou o nosso DeLorean andando naquela época porque ficou fazendo TCC.
Entendi. Eu pensei que era uma relação com que, pelo que eu estou passando agora. Que é a mesma coisa.
Tu tá ralando com o TCC também, né?
Tô. Eu tô só no TCC. Tá. Mas o que eu queria mesmo é deixar uma banda japonesa que eu acho foda demais. The Seatbelt.
Sim, The Seatbelts, que nós já tocamos aqui.
É a banda que fez a trilha de Cowboy Bebop.
Que nós já tocamos aqui. Ô, seu samurai, você tá chegando atrasado mesmo, hein, porra?
Que acho que vale a pena demais assistir tanto pela trilha, que é foda, quanto pelo próprio anime, que foge um pouco do padrão que ficou conhecido no Ocidente.
Tô falando que esse cara chegou atrasado e a gente contou isso tudo. O link desse programa vai estar aí no post pra você se lembrar da gente tocando a trilha. Trilha sonora, a música de apresentação desse desenho, que é foda.
Ele fala que é uma das favoritas dele, e assim que conseguir me recompor, tento comentar os outros programas. Se tiver algo a dizer, é claro.
Ah, eu tenho certeza que você vai ter algo a dizer.
Então, seguindo aqui a recomendação do Samurai, vamos lá com The Seatbelts tocando Bad Dog No Biscuits na Máquina do Tempo Fusion.
aproveitar que eu tô ficando sem voz, já tô ficando rouco aqui de tanto falar merda nesse programa, e vou chamar aqui a ajuda do nosso amigo Chincoio, que há muito tempo não pisa aqui nesse Deloria, Chincoio.
Olá, olá, tô com saudade aqui, ó.
Olha aí.
Faz tempo.
Depois que a gente tomou uma overdose de Chincoio, deu uma descansada, né? Repouso.
Pois é, mas a gente tá trazendo Chincoio aqui pra uma ocasião especial, porque Chincoio ficou maluco, ficou me enchendo o saco durante a semana toda pra falar do disco novo do Queens of the Stone Age, Like Clockwork, que é realmente, aí eu concordo com ele, eu ouvi recentemente, e eu concordo com o Chincoio, que é do caralho. Então, Chincoio, o Deloria é seu, fala aí.
Olha, minha resenha vai ser uma resenha preliminar, porque esse é um disco difícil, não no sentido assim que é um negócio ruim, aquelas coisas que você tem que se esforçar, até é, porque eu vou contar, eu peguei esse disco no dia que saiu, eu ouvi ele 12 vezes seguidas, assim, porque eu ouvi, eu não tô gostando tanto quanto eu queria ter gostado do disco, sabe? Eu tava com uma expectativa que rolou o show, eles tocaram a primeira música desse disco no Lollapalooza que rolou, né? E eu falei, pô, o disco vai ser pesado, vai ser aquela zoeira do começo, ele chamou até o Careca pra gravar, vai ser foda, não sei o quê. E aí eu ouvi o disco seguida, eu não percebi alguma coisa, eu ouvi de novo. Eu ouvi de novo. E assim eu passei 12 vezes seguida. Tem uma coisa errada e é comigo, eu cheguei nessa conclusão. Eu troquei de fone, comprei um fone bom, fudido, sabe? Aliás, pessoal, gastem mais de R$50 num fone porque vale a pena, vai mudar a sua vida. Peguei esse disco e eu ouvi de olho fechado no ônibus indo pra casa. E assim, eu cheguei num estado que se o ônibus passasse do ponto, eu não tava nem aí, que se foda, entendeu? Eu tava curtindo tanto, tava tanto naquele ambiente que o disco me conquistou, cara. Quando acabou o disco, eu tava tremendo e tonto, eu tive um orgasmo, saca?
Mas é legal ver um disco causar isso em você, cara. Eu concordo com o Chincoio. Quando parei pra ouvir esse disco, sem fazer nada, sabe? Eu e a Vitrola e eu, porra, o disco é realmente maravilhoso. Eu fiquei impressionado como ele funciona realmente igual um relógio. Ele é todo certinho, ele é todo encaixado, ele é todo planejado. Cada vírgula, cada nota é minimamente planejada pelo Josh Homme. E funciona.
E já é o álbum com o Dave Grohl, né?
Não, totalmente. Ele participa de algumas faixas, tem meio mundo nesse disco. Tem o David Grohl, tem a Brad Dale, tem o Nick Oliveri, tem o Trent Reznor, tem o Mark Lanigan, tem o Elton John.
Nossa.
Tem o baterista lá, o Chicano saiu no meio, aí ele gravou umas duas, três faixas, e tem o David Grohl fazendo back vocal, fazendo composição junto com coisa. E assim, não dá pra falar muito desse disco agora, porque nem toda essa salada foi revelada, e é uma coisa que, por mais que eu já ouvi esse disco 48 vezes, eu não consegui decifrar tudo, quem que tá onde, quem que tá o quê, entendeu?
Eu ouvi pouco do disco até agora, mas eu vou falar, aí tem nego que vai ficar puto comigo, mas é um dos discos do Queens que mais tá me agradando, cara.
Não, a mim também.
Eu cheguei pro Walk, eu enchi o saco dele justamente por isso, porque eu ouvi, o Queens tomou uma outra direção com esse disco. Os outros dois anteriores foi uma transição do stoner pra esse estilo que eles estão seguindo agora, que é praticamente um progressivo, né?
Ah, aí é exagero de vossa parte, cara.
Progressivo é música pra viajar no meu conceito, assim, conceituando a minha nomenclatura no momento, tá? E como o Aku falou, é um disco megalomaníaco, que quando você vê no final tudo tá se encaixando, sabe? Fala um êxtase com o disco.
Vamos parar de falar e vamos tocar uma música desse disco pra galera que tem só um gostinho e correr atrás?
Vamos ouvir agora If I Have a Tail, no Máquina do Tempo.
Fusion.
Take it, say, ooh, love.
aí, Leandro. Agora, esse programa aqui tá cheio de convidado, tá cheio de presença ilustre. Nós temos um convidado de honra aqui, hein?
Exatamente, galera. A gente trouxe pra vocês Rafael Fernandes, editor da revista Med, a minha revista querida.
É, e aí, galera, beleza?
Beleza, seu Rafael. Seja bem-vindo ao DeLorean e a gente te trouxe aqui pra bater um papo aqui sobre um assunto que até tem a ver com música, mas foge um pouquinho aqui do tema, porque você tem uma novidade pra contar pra gente, né?
Opa, é, tem tudo a ver com música, né?
Então fala aí pra gente do que se trata esse projeto maluco que você tá fazendo chamado Apagão.
Olha, Apagão tá sendo praticamente a minha vida nos últimos meses. O projeto de Apagão é uma história em quadrinhos, né? Só que, ao contrário da maior parte das produções, quem tá bancando a minha história em quadrinhos são as pessoas. Todo mundo que quiser ler, quiser participar, me ajuda a lançar a minha história em quadrinhos, entendeu?
Que maravilha. É o quê? É o bom e velho crowdfunding, como chama?
Exato. É um maravilhoso crowdfunding, virando uma espécie de opção pra quem quer sobreviver de cultura no Brasil, né?
É, crowdfunding agora virou um nome bonito pra vaquinha, né?
Exatamente.
Só que agora é institucionalizado e por esse lado é muito maneiro, né, cara? Porque você realmente consegue realizar projetos. O Rafael tá quase chegando lá, né? Você pediu 11.200, já tá com 9.800 praticamente, cara.
É, tá andando bem o projeto. E, assim, não acaba por aí. Se a gente bater a meta antes do final, a gente vai colocar uma série de outros itens, né? Tanto que um dos itens é o próprio CD da trilha sonora do quadrinho, que a gente tá fazendo por enquanto em MP3, mas se bater as metas, a gente vai fazer uma meta extra valendo CD pra todo mundo que colaborar com 50 conto.
Maneiro,
quero muito, hein? Quero muito.
Peraí. Quadrinho com trilha sonora, a última vez que eu vi foi o Watchmen. Explica também um pouquinho mais isso.
Opa! Não, mas é uma coisa até que não é tão incomum, não. Inclusive, já teve um crowdfunding com isso, que foi o do Achados e Perdidos. Mas no caso do Apagão, a trilha sonora é quase obrigatória, porque o Apagão se passa em São Paulo, né? Pós um blackout que deixou toda a cidade desconectada, né?
Fudeu, acabou a internet!
Exatamente, com o fim da internet, com a falta de televisão, sobrou pras pessoas uma coisa só: a violência como forma de vida, né?
Então, forma de lazer.
Exato.
A gente vai ter que fazer na vida real tudo que eles faziam no videogame, né?
Exatamente. E a vibe de Apagão é essa. A cidade se divide em gangues, né? Cada parte da cidade meio que é controlada por alguma gangue, desde os traficantes até os neonazistas. Tem uma porrada de cara aí se envolvendo. E eles controlam as pessoas usando de uma série de recursos, que eu vou contar na história, né?
Que maravilha. Cara, isso me lembra muito Warriors.
Acho que é a maior influência da história. Tanto que um dos agrados pra quem colaborar é um colete de couro sintético com o nome da gangue atrás pra você fazer parte, sabe?
Ah, que maneiro.
Que a gangue principal são os macacos urbanos, né? Como se fosse um grupo que foi preparado pra isso. O líder deles é um senhor que previu que ia rolar esse apagão e meio que foi treinando aquele grupo de crianças até se tornar uma gangue de adultos que são meio que deuses do street, né? Então tem um cara especialista em parkour, o outro em capoeira, o outro em uma série de coisas que funcionam meio que offline, sabe? No mundo devastado, é quase que como você ter um olho, né? Na terra de cego.
Já que a gente tá falando dos brindes, né, cara? Assim, dos brindes não, dos prêmios.
As recompensas, né?
Das recompensas, isso. Eu vi uma que eu achei do cacete, um shape, cara.
É, então, um shape pintado à mão pelo desenhista, cara. E o desenhista é o cara, que é o camaleão, que faz as capas da Mad, e o Apagão é o projeto, como eu vou dizer assim, é a menina dos olhos dele, que ele sempre sonhou em fazer quadrinho sério, e só surgiu a oportunidade quando a gente teve a ideia de fazer o Apagão pra publicação chamada Imaginários, que é uma publicação que eu edito, e que tem sempre histórias curtas, e que não tem continuação nesta publicação, né? Ela é só de one shots. E a gente testou o Apagão, deu super certo, e a gente decidiu fazer algo maior.
Fazer um puta Apagão!
Exato!
Maneiro! Agora me explica o seguinte, a gente começou esse papo falando aí do projeto Apagão, da revista em quadrinho, blá blá blá, mas você falou logo no início que o Apagão ele tem a ver com a trilha sonora. Agora vamos explicar direito qual é dessa trilha sonora? Tem música inédita? É música brasileira? O que que é?
O lance da trilha sonora qual que é? Bom, tô fazendo uma história em quadrinhos inspirada em Warriors, que tem uma trilha sonora animal. Tem influências de Akira, que tem uma trilha sonora animal. Começa a se tornar uma coisa que é quase impossível de eu separar. Bom, quem tá fazendo a trilha sonora é o Ron Sellister, que era guitarrista e vocalista do Damn Laser Vampire. E uma banda de garagem lá do sul. O cara é incrível. E esse projeto solo dele chama-se Solomon Death. Ele grava todos os instrumentos e ele meio que emula ser uma espécie de entidade dark dos anos 80. Então ele tem hora que fica uma coisa meio Joy Division, outra outra hora é meio Sister of Mercy, e outra hora parece um EBM, outra hora parece a própria trilha do Warriors. Então foi aí que eu meio que cheguei nesse consenso. Sou amigo do cara, então a gente foi conversando, falei, o que você acha? E ele topou, e a gente começou a compor músicas, a gente não é, ele, né? A gente como projeto, né? A compor músicas pro projeto, então vou passando algumas ideias que eu tenho pras histórias, e ele vai pensando nisso.
Que maneiro, trilha sonora dedicada, então, ao apagão, feita pelo Solomon Death.
Exatamente. Por enquanto, a gente tá pensando em fazer umas 4, 5 músicas, mas vai depender muito da segunda fase do projeto. Se a gente bater a meta, eu quero aumentar essa cifra, porque eu tô pagando o cara pra fazer as músicas. Eu acho que tem que valorizar também quem te ajuda nesse tipo de processo.
Ainda mais sendo um projeto que vem da vaquinha, né, que vem do crowdfunding, é muito importante isso mesmo, né? Porque você pode estourar você pode ultrapassar a sua meta e conseguir fazer um projeto ainda melhor, e com isso, recompensar mais que tá contigo nesse barco, né?
Eu acho que essa margem extra tem que ser toda convertida em benefícios, tanto pra quem tá adquirindo, como pra quem tá te ajudando. Então, assim, eu tenho o Camaleão e ele, são caras que eu acho que merecem uma bonificação, e quem tá comprando vai ter um monte de coisa extra, né? Tava até falando pros caras aí de talvez fazer um CD pro nível 50, né? Que são vários níveis de colaboração. O nível 50 vem com a trilha sonora em MP3, e a gente quer colocar isso em CD como uma meta extra depois do fim da campanha.
O prazo final pra gente conseguir, pra gente continuar colaborando aí, pra gente continuar contribuindo com essa vaquinha, vai até quando?
O prazo final pra colaborar é o dia 5 de julho.
Então tem tempo, cara, a gente tá lançando isso aqui antes da metade do mês de junho. Então, galera, vocês têm pouco menos de um mês ainda pra continuar colaborando, pra continuar apostando nesse apagão.
É. E se quiser colaborar, a gente vai botar o link aí no post, é só vocês entrarem, clicar, fazer lá no Catarse, é pelo Catarse que tá, né?
É, de qualquer forma, acho legal falar o endereço, que é catarse.me/apagal, sem acento, apagão, e lá você vai encontrar um vídeo comigo explicando como funciona e tal, um textinho bem detalhado de cada item, tá aberto pra mandar mensagem se tiver dúvida. Então, assim, é um canal muito legal que você tem contato direto com quem se interessa pelo seu trabalho, eu achei incrível.
E é importante falar, hein, gente, quem colaborou ainda pode continuar colaborando, pode aumentar essa aposta, não?
Pode, tem uns níveis aqui bem legais e a gente vai ampliar as coisas, né? Tem planos de transformar alguns colaboradores em personagem, tem umas coisas que a gente vai
incluir. Que maneiro.
Porque não vai faltar gente de gangue pra eu criar, né? Vou criar uma boa galera aí.
Bora aí, Leandro, vamos fazer a gangue do DeLorean nesse apagão, hein?
A gangue de dois do DeLorean.
Porra, chama a galera toda, põe Shinkoio,
põe pro outro geral.
Já tem a gangue pronta, cara.
Por sinal, o Shinkoio é um grande colaborador aqui do projeto, ele me ajudou com toda a parte gráfica. O cara é bom pra caramba, então se você achou legal o logo, tudo, passou pela mão desse cara, que é um anjo aqui do mal.
Rafael, antes da gente chamar a música aqui pra gente encerrar esse bloco, fala aí. A gente sabe que você é o editor da Med, mas tô sabendo que você também tem um projeto com esse anjo maluco de podcast, vlog, rolando por aí, bem controverso, né?
É, então, é um projeto já que tem, vai fazer 3 anos assim, em 2013, que é o Contraversão, né? É um blog de contracultura pop. Então a gente tenta não ser do contra, mas ser uma voz com razão. E seu amigo chato, pensa no seu amigo chato que manja dos assuntos. É o Contraversão. Ah, eu adoro Smallville, nossa, como você é retardado, lê tal coisa, sabe? Vai ler Superman All-Star, encher o saco de outra pessoa, sabe? Ah, mas eu prefiro Superboy. Você já leu Superboy da Era de Ouro? É muito melhor que essa merda.
Maravilha. E lá dentro tem o Contra Audição, não é isso?
Exatamente, que é o nosso podcast, é um projeto experimental que a gente tá o quê? No sexto episódio, sei lá. E o Shinkoio é um dos caras fixos lá do projeto.
Que maravilha, Shinkoio tá em todas, né? Shinkoio tá aqui, Shinkoio tá no Contradição, Shinkoio tá em qualquer lugar, tá quase igual o Torinho.
O Torinho também é assim, né? Bom, não falei isso em lugar nenhum, a gente tá com um projeto, talvez um programa de rádio, mas mais tarde eu dou as informações aí.
Olha aí, que maravilha. Então, enquanto esse projeto de rádio fica no ar, o que, que a gente vai ouvir agora, Rafael? Fala aí.
Olha, eu acho que a gente tem que ouvir uma do Solomon Death. Opa. E eu vou com Jigsaw.
Jigsaw, do Solomon Death, na máquina do tempo Fusion.
glimpse of you standing back against the wall. That indescribable look in your face. I smiled and I knew there was no ordinary Monday. Fiercely I try to reassure you, what brings us together is still what tears us apart. You can't bear to be with me, and you can't bear to be without me, and so we're hopelessly trapped somewhere in between. Holding my breath until they like this, and my heart it sings in anticipation of another goodbye. Is it for good this time? All the sake of everything we didn't choose to be. I need you to stay or let me go. Roll my favorite record. I can't listen to these tunes anymore without ringing every alarm in my head. What used to be fulfillment is now a longing. Bubble bath can be joy.
Leandro Bucol, adivinha quem está preparando o seu retorno às gravações, aos palcos, às músicas eletrônicas, etc.
Posso comentar? Posso comentar?
Por favor.
A gente está falando do melhor compositor do Johnny Cash que já existiu. Trent Reznor e a sua trupe voltaram às pranchetas, Akitok.
Olha aí, o Nine Inch Nails está voltando a gravar. E não é nem bem a trupe antiga, porque a banda é toda nova, né?
É ele, né?
É ele, é. Exatamente isso. Você agora matou a charada. Nine Inch Nails e Trent Reznor é praticamente a mesma coisa, né? Não importa quem esteja acompanhando com ele, é um homem band. Mas de qualquer maneira, é isso, cara. Depois de o quê? Quase 10 anos sem gravar nada com Nine Inch Nails. Simplesmente parou com essa... Parou com a vida de rock and roll, parou com a vida de banda, etc. Se dedicou a um monte de projeto e, porra, projetos extremamente bem sucedidos, né? O cara ganhou até Oscar.
Ele ganhou Oscar com o quê?
É, ele fez a trilha sonora da Rede Social.
Ah, tá, mas ele ganhou Oscar pela trilha sonora da Rede Social.
Ganhou Oscar pela trilha sonora da Rede Social. E uma outra trilha sonora que também, se eu não me engano, também concorreu ao Oscar, eu posso estar enganado, ele também fez a trilha sonora do Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, feita por ele e pelo companheiro de muitos anos aí de composição, Atticus Ross. Que muita gente não sabe, mas o Atticus Ross, apesar de nunca ter tocado nada, ele é um parceiro de composição de quase todas as músicas do Nine Inch Nails.
Caraca!
Então a dupla está de volta pra fazer disco do Nin.
Já tem nome o disco, Ock?
Não, por enquanto ainda não tem nome, cara. A parada começou há pouco tempo, parece que eles entraram em estúdio há pouco tempo. Ele tinha parado porque ele tava meio enjoado de ficar fazendo turnê, ficar fazendo música, banda, aquela coisa, o tempo todo. Depois que ele parou com o Nine Inch Nails e começou a fazer esse monte de projeto paralelo, foi declaração dele, cara, isso tudo me deu um novo gás. Me deu um novo gás, agora eu tô, porra, cheio de energia, cheio de tesão de novo pra compor, pra gravar música, assim, sem vínculo com nada, né? Vou pegar essa energia toda e vou me concentrar de novo no nome, no projeto Nine Inch Nails, com uma banda nova que promete bombar muito, cara. Parece que eles vão apresentar músicas novas, vão apresentar essa formação nova agora no Japão. Parece que tem um festival de rock que vai rolar no Japão agora no dia 26 de junho e onde eles vão fazer essa estreia nova lá no Japão.
E antes da gente matar a saudade com Nine Inch Nails, não pode deixar de pedir pra vocês de comentar aqui no nosso post em www.máquinadotempo.blog.br
ou mande seu e-mail para podcast@máquinadotempo.blog.br.
Isso aí, galera, e não se esqueça de curtir a nossa fanpage em facebook.com/máquinadotempo, porque é mudo.
Exatamente. E a gente encerra esse programa ouvindo uma música do último disco deles até então, diretamente de The Sleep, 1 Million, na Máquina do Tempo. Fuja.